Olá, meus amores! Estamos começando mais um culto da juventude metodista. Então se prepara para esse tempo de aprendizado.
Queria chamar o Nando, nosso pregador da noite. Estenda sua mão para cá para a gente poder orar por ele. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Nando, Pai, que em nome de Jesus essa palavra flua do teu coração, Deus, e que ela entre diretamente no nosso, Pai, que em nome de Jesus nosso coração esteja receptível para a tua palavra, que seja uma terra fértil e que a semente caia em terra fértil, Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida dele e que ele seja usado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus.
Obrigado. Boa noite, galera. Tudo bem? Aquela salinha ali é quente. Caramba. Galera, é muito bom estar com vocês. Vocês podem se assentar, por favor. Aí sim, hein? Para quem está em casa, receba um abraço da Juventude Metodista, um abraço do Espírito Santo, que Deus possa te visitar. Igualmente para quem está aqui. Tá todo mundo me ouvindo, tranquilo? Beleza, valeu. Hoje, a KT ministrou um pouco que eu vou falar aqui, sobre avivamento, né? Tem um pouco a ver com avivamento. Eu acho que o desejo de nós como jovens cristãos é influenciarmos o nosso meio, né? Seja a faculdade, obrigado, viu? Influenciar nosso meio, seja faculdade, trabalho, escola, família, amigos. Isso aí é um anseio que arde dentro do coração de nós, né? Nós como cristãos. E analisando um pouco, quando o pastor me chamou para pregar, me fez o desafio, né? Me desafiou, eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar. E a melhor palavra que você pode falar para alguém, compartilhar com alguém, é aquela palavra que o Espírito Santo compartilha com você. Quando você fica assim, cara, eu preciso dar uma palavra para alguém, cara, preciso no meu trabalho, em qualquer lugar, dar uma palavra para alguém. A melhor palavra que você pode dar, que você pode compartilhar, é aquela que Deus já compartilhou com você. E há um tempo atrás, Deus estava trabalhando comigo no livro de João, e é o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Eu queria que vocês abrissem, eu não sei se vai ser transmitido ali, em João capítulo 1, por favor. Amém? Vocês estão muito quietos, cara. Amém? Versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem você é para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. 24. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Eles vêm depois de mim, ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Vamos parar por aqui. Quando eu estava lendo um pouco, estudando um pouco esse capítulo de João, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira coisa é a certeza que João tinha de quem ele era e de quem ele não era. E a segunda coisa foi a certeza de quem ele tinha ouvido essa voz. Nós somos jovens, nós temos acesso à comunicação de várias formas, e nós ouvimos de várias formas vários pregadores, lemos vários livros, conversamos com várias pessoas, e às vezes nós acabamos ouvindo mais a voz de outras pessoas e de outras coisas do que a voz de Deus. Isso às vezes fere um pouco a nossa identidade. Então, o que eu queria falar, e linkando um pouco com o que a KT falou, é sobre: nós temos vontade de incentivar e de mudar a nossa geração. Amém? Pelo menos eu tenho. Amém. Eu acho que duas coisas muito importantes para que a gente possa influenciar, mudar o nosso amigo ou mudar uma geração, é tendo duas coisas: intimidade e identidade. Identidade é algo que está um pouco, vamos dizer, corrompido hoje, né? Hoje é muito difícil você debater com uma pessoa sobre orientação sexual, sobre vários assuntos, enfim. Por quê? Porque as pessoas estão feridas. Então, qualquer coisa que você fale, qualquer opinião, quando você exprime a sua opinião, você acaba ferindo de certa forma as outras pessoas, porque elas estão feridas. E muitas vezes essas feridas, elas foram abertas por conta da identidade ou da falta de identidade. E estudando um pouco, dá para vermos, é muito claro que João, ele tinha a certeza de quem ele era e ele tinha a certeza de quem ele não era. Muitas pessoas às vezes carregam uma identidade que foi colocada pela sociedade ou por seus pais. Moleque, você não vai dar nada na vida, para de fazer bagunça, seu safado, seu não sei o que tem. Ô menina, vai estudar, para de fazer isso, para de fazer aquilo, sua não sei o que tem, sua, enfim. E às vezes as pessoas escutam isso dos próprios pais. Isso acaba ferindo, e essas pessoas acabam trazendo para ela essas palavras, e acaba se identificando com essas palavras, e acaba se tornando aquilo que elas ouviram. E eu acho que para nós trazermos o avivamento, para nós mudarmos o nosso meio, é muito importante que a gente saiba quem nós somos. É muito importante. Jesus, quando foi tentado, ele não foi tentado na área financeira, na área de amizade, amigos, na saúde. Ele não foi tentado nessa área, assim como Jó foi provado. Jesus foi provado e foi tentado na sua identidade. Se você é o filho de Deus, se você é esse que estão falando aí mesmo, faz isso, faz aquilo. Se você é isso que estão falando, se você é o filho de Deus, faça isso, faça transformar isso naquilo, enfim. Jesus foi provado na sua identidade. Isso é muito sério. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós abrimos mão de tudo que não somos, deixamos de carregar bagagens que não são nossas, deixamos de carregar pesos que não são nossos. Muitas vezes a gente acaba aceitando coisas que não são nossas e deixando com que a nossa caminhada fique pesada, fique difícil, por não sabermos quem somos. E a única forma da gente saber quem a gente é buscando em Deus, no nosso Pai, aquele que nos fez quem somos. Não tem outra forma, cara. Eu gosto de ler sobre vários assuntos. Não tem livro de ajuda pessoal, não tem livro de, sei lá, de qualquer coisa que vá definir, que vá mostrar quem você é, se não for a Bíblia, se não for Deus. É o único, porque foi Ele que te criou, cara. Foi Ele que te fez. Ele sabe tudo que você passa, Ele sabe tudo que você tem, e Ele sabe quem você é. E a gente às vezes fica perdido procurando em vários canais e vários youtubers, vários livros. Ai, eu preciso me conhecer, eu preciso ver, eu estou passando por uma crise existencial, por uma crise emocional, por uma crise no relacionamento. Eu preciso ver quem pode me ajudar, eu preciso saber como é que eu vou sair dessa. E aí, a gente acaba deixando a oportunidade de conhecermos quem nós somos de lado. E acabamos aceitando o que os outros falam que nós somos. E analisando isso, fica muito claro quando os líderes judeus chegaram para João e perguntaram: cara, quem você é? Você é o Messias? Você é o Cordeiro de Deus que veio, que a gente está esperando? João fala: eu não sou esse. E aí depois eles perguntarem, indagarem João, eles perguntam: beleza, a gente está perguntando se você é fulano, se você é o Messias, não é? Você está falando que não é, mas então diga para a gente quem você é, me diz quem você é. E ele vem e cita que ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Cara, isso é avivamento. Identidade traz avivamento. Identidade traz mudança. Quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, é muito mais fácil a gente entender quem nós não somos e entender para que nós viemos ao mundo. Que é uma dúvida, é um questionamento que pega todo mundo. Ateu, crente, budista, qualquer povo. Cara, para que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui, cara? Da onde eu vim? Para onde eu vou? É uma dúvida que pega todo mundo. E é muito fácil a gente descobrir quem somos. É muito fácil descobrirmos quem somos e quem não somos. E continuando aqui, outro ponto que eu já ressaltei: primeira, identidade. O segundo ponto que eu quero falar é intimidade. Intimidade traz confiança. Intimidade traz confiança. Quando você é íntimo de alguém, você conhece a pessoa e você confia naquela pessoa, né? João, ele tinha identidade, ele sabia quem ele era e quem ele não era. e João tinha intimidade. Por quê? Aqui fala que no dia seguinte, João viu Jesus vindo. Perdão, é um pouquinho, é mais para frente. Eu mesmo, não, no 31, eu mesmo não sabia quem ele era, falando de Jesus, né? Mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou, 32. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem, conhece aquele que nós escutamos, fica fácil discernir a voz dele. É que nem, por exemplo, eu ligar para Maria Eugênia e tentar passar um trote nela. Ela já me conhece, ela conhece a minha voz. Na hora que eu der a primeira, fizer a primeira gracinha, ela já vai saber: oh, amor, para, Nando, para. É fácil. Quando a gente tem intimidade, a gente sabe escutar a voz, a gente reconhece a voz. E no meio, e hoje, na situação que nós estamos, de pandemia, de quarentena, enfim, a gente tem escutado às vezes muitas vozes, de crentes e de não crentes, vozes, vamos dizer que com uma orientação cristã, e muitas vezes vozes com orientação que não tem nada cristã, uma orientação que não tem nada de Deus. E isso é muito complicado, porque a gente deixa com que o barulho, aqueles ruídos, acabem interferindo a voz de Deus. É que nem você ir ali no terminal na segunda-feira de tarde e tentar ouvir, pedir para alguém ficar a um espaço, manter uma distância de você e pedir para ela falar. Cara, é muito difícil, que você não vai escutar por conta do barulho de carro, barulho de ônibus, barulho de gente falando, enfim. Então, esses dois pontos, intimidade, identidade e intimidade, são pontos essenciais que Deus trabalhou comigo, mostrando para que, se a gente quer ter um avivamento, se a gente quer influenciar de fato nossa faculdade, trabalho, enfim, a gente precisa saber quem nós somos em Cristo Jesus. É Ele que vai nos falar quem nós somos, e precisamos ouvir a voz dEle e de mais ninguém. E falando sobre essa questão de influenciar, mais para frente, aqui ó, no versículo, no 29, por exemplo, fala que no dia seguinte João viu Jesus vindo na direção dele e falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouquinho mais para frente, no 35, no verso 35, fala assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. João tinha certeza de quem ele era, tinha certeza a voz que ele tinha ouvido. Ele viu a pomba descer, o Espírito descer, ele ouviu a voz de Deus. Isso aí já estava fechado para ele. Sem ele fazer muito esforço, ele apenas olhou, viu Jesus vindo e falou: esse aí é o Cordeiro de Deus. 2. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Os discípulos andavam com João, tarde, noite, provavelmente conheciam o caráter de João, sabiam quem ele era. O discípulo anda junto, e quando João viu e falou quem era aquele cara que estava vindo, João, Jesus, esse é o Cordeiro, esse é o Messias, automaticamente, cara, os dois que estavam acompanhando João, os dois discípulos fiéis de João, largaram tudo na hora e seguiram Jesus, cara. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Se a gente quer trazer o avivamento, se a gente quer trazer o reino de Deus hoje, aqui no nosso meio, a gente precisa ter intimidade e precisamos ter a identidade formada pelo nosso formador. Formada e identificamos aquele que nos fez. Nós precisamos, temos que buscar isso de manhã, tarde e noite, cara. Porque senão a gente vai deixar com que outras coisas e outras pessoas nos mostrem quem somos. Ou até mesmo nós vamos nos mostrar de forma errada. Nosso coração é enganoso. Nossa alma é enganosa. Essa é uma questão que eu queria trazer e compartilhar para vocês. Quando a gente fala de pregar, parece que vem um peso. Vem uma, nossa, uma responsabilidade. Mas é um compartilhar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes nós temos ouvido tantas vozes, estamos com a nossa identidade corrompida, com a nossa identidade quebrada e desvirtuada. E não tem como a gente trazer o reino de Deus se esses dois pontos não estiverem formados, cara. Não tem como. Na nossa faculdade, lá na minha faculdade, na nossa, é que tem gente que faz aqui também, né? Lá na minha faculdade, assim que eu comecei, para quem não sabe, eu fiz um ano de ADM, administração, aí parei, fiz 2 anos de direito, não gostei, e aí estou fazendo comunicação social, publicidade e propaganda. Curso e tanto, muito fera. No primeiro semestre, há 2 anos, eu sentei, fiz uma, primeiro dia de aula, né? Eu era o mais velho da turma, porque a maioria tinha acabado de sair do ensino médio. Eu fiz 27 agora no início do ano. Essa carinha aqui, beleza. No início do mês, perdão. Tô até errando aqui tudo. E eu era o mais velho. E naquela primeira semana de aula, a gente busca fazer uma amizade, né? Eu sou muito comunicador, eu gosto de conversar e tal. E aí a gente busca fazer amizade. Aí eu sentei perto de um cara todo esquisitão, diferentão, tatuadão, pequeno, pequenininho, então quando eu falo tatuadão parece 2 metros, né? Pequeno, magrinho assim, tá ali ó, aqui ó, esse aqui é a prova, desse estilão assim ó, tatuadão, com piercing, enfim, e aí sentamos, começamos a conversar, e aí cara, o que você faz, velho? Ah, ele falando, né? Poxa, eu sou designer e tal, eu trabalho nisso já há um tempo. Moleque novo, 22, 23 anos no máximo. Ah, eu trabalho com isso há um tempo, tá, beleza. E foi trocando, a gente foi trocando ideia. Em nenhum momento, cara, em nenhum momento eu falei assim, não, eu sou cristão, cara. Não tem nada de errado você falar. Mas em nenhum momento eu falei assim, não, eu sou cristão, tal, enfim. Não, em nenhum momento. Aí conversando, beleza. Passou 1 semana, 2 semanas, a gente foi conversando pelo Whats, trocando ideia na sala e tal, nos intervalos a gente saía, ia tomar café, ele ia fumar, e eu saía junto, mas não ficava junto, não ficava porque eu não gosto, isso é pessoal. E aí, um dia a gente estava conversando pelo Whats, ele falou assim, cara, você conhece o fulano? E aí eu falei assim, nossa mano, conheço, eu dei aula pra ele, que eu sou baterista, né, dou aula, dava aula. Ele falou, nossa, eu dei aula pro fulano, cara. É mesmo, que legal, nossa, eu sou, ele falando, eu sou cunhado, ele é meu cunhado, cara, eu namoro a irmã dele e tal. Eu, poxa, que bacana, legal, olha que mundo pequeno, né. Aí ele, mano, deixa eu te perguntar um negócio. Você é crente, né, cara? Eu não tinha falado nada, velho. Ele falou assim, você é crente, né, mano? Aí eu, cara, eu sou cristão. Sou cristão, enfim, crente parece que está um pouco sujo, né? Devido a algumas pessoas que não reconheceram a sua identidade e não tem intimidade, queimaram o filme. Cara, eu sou cristão. Aí ele, poxa, que legal, mano. Bem que eu percebi, cara, no primeiro dia, velho, que a gente estava conversando, bem que eu percebi. Você não fez isso, você não fez aquilo, você não ficou olhando para a menina, você não fez nada de que a gente, que é normal daquele grupo de universitários fazer. Eu falei, pois é, mano, eu vou na metodista, poxa, vamos lá. Aí ele, poxa, legal, cara, mas deixa eu falar, eu era cristão. Eu era da quadrangular. E aí, enfim, fui passando uns momentos lá, comecei a ver algumas coisas e chutei o balde, cara. Larguei mão, velho. Larguei mão. Não era pra mim, não. Eu entendi que não era pra mim aquilo lá. Eu fiquei muito triste, sabe? Porque é uma pessoa tão boa, sabe? Assim, trocar ideia com ele era tão legal. Era tão legal. Hoje ele saiu da faculdade, enfim, era tão legal. E saber que o cara tão esperto, tão inteligente, no que, sabe, bom no que fazia, ele é designer, trabalha para um monte de empresa, presta serviço para um monte de empresa, o cara é bom, velho. Mas um cara que tava totalmente quebrado, sabe, velho? Totalmente sem saber o que era, sem saber para onde ia, de onde veio. Cara totalmente perdido. E eu tive a oportunidade de lançar a semente. Eu tive. Hoje eu não sei o que ele tem feito, mas eu ia na casa dele, a gente conversava sobre igreja. Eu sempre trazia o assunto, né, de igreja. E aí, cara, vamos lá na igreja qualquer dia, mano. Cara, se você estivesse lá na minha igreja, velho, trabalhando lá, fazendo essas artes que você faz aqui, cara, você ia estar arregaçando, velho. Eu falava pra ele, zoava pra ele. Ele, ah, não, mano, deixa quieto, isso aí não é pra mim, não. E o cara que foi, ficou anos na igreja. Pelo fato dele ter ouvido, ele estava com a família bem desestruturada, sabe? E pelo fato dele ter aceitado palavras que não vieram de Deus, por ele ter ouvido vozes diferentes daquele que o criou, diferentes daquela voz que o criou, por ele não ter a identidade, por ele não saber quem ele era, ele abriu mão. Ele quis sair, não aguentou e foi procurar em cigarro, em bebida, foi procurar em prostituição, foi procurar em todos os outros caminhos diferentes, que não vão nos mostrar quem somos. Isso é muito sério, porque às vezes dentro da igreja, estamos anos dentro da igreja, e às vezes não sabemos discernir a voz de Deus, não sabemos discernir a voz do Espírito Santo, e muito menos sabemos quem somos. Eu digo por experiência própria. Ah, eu fui descobrir quem eu realmente era e quem eu não era, e fui saber e discernir a voz de Deus há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás mais ou menos. Comecei, né, nasci na igreja, nunca fiz nada de errado, a única coisa que eu fiz foi essa tatuagem aqui, tô zoando, brincadeira, assunto polêmico, nunca fiz nada de errado, cara, mas eu, pelo fato de eu ter nascido na igreja, ter meus pais me educado, né, ter tido uma educação cristã e muito envolvido com o ministério e tal, desde comecei a tocar com 14 anos eu comecei a tocar, e aí desde o primeiro ano que eu comecei a fazer aula, eu já sentei na batera, já fui chamado para acompanhar alguns amigos, já fui chamado para tocar no culto de jovens. Eu lembro do primeiro dia que eu toquei aqui na igreja, o primeiro culto que eu toquei aqui, foi muito doido. Então assim, eu nasci na igreja, eu tive uma experiência muito grande, muito forte dentro da igreja, e pelo fato de eu estar na igreja há muito tempo, eu meio que fui acostumando com a presença do Espírito Santo, fui acostumando com as palavras, sabe? Eu fui deixando que isso não me transformasse dia após dia. Eu via uma pregação, não fazia nada de errado, que a gente sabe que é errado, nada de errado, mas eu não tinha transformação. Eu tive até um tempo, eu tive transformação, depois dos meus talvez 18 anos, até os 24, 20, até os 23 mais ou menos, então até os 23, eu vivi nessa vida, sabe, meio que sem graça, sabe, você vem pro culto, toca, ministra, é ousado, sente a presença de Deus, chora, se derrama no teu quarto. Eu tinha experiência, cara, pegava o violãozinho no meu quarto, violão que o Thiago Fonseca me emprestou, não sei se ele tá ouvindo, sei lá, tá ouvindo? Ah, Thiagão, um abraço, cara, valeu, pegava o violão que ele me emprestou dentro do meu quarto, cara, e descia a lenha também, cara. Fazia tudo isso. No meu quarto eu tinha intimidade, intimidade, mas eu buscava, aí passava uma semana sem fazer nada, sem orar, sem ler, tá lá. Aí na hora que eu tava, que o Espírito começava a pedir, sabe, eu ia, nossa, cara, preciso orar, velho. Aí eu ia, orava e tal, nunca fiz nada de errado, droga, prostituição, bebida, nunca, mas também, por um tempo, eu não procurei fazer o certo, não fazia nada de errado, mas também deixei de fazer o certo, vamos dizer assim. E há pouco tempo atrás que caiu a ficha, sabe, cara? Que virou a chavinha, que tipo assim, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Já tô ficando velho? Tô na faculdade e não tô fazendo nada pro reino, cara. Eu oro por avivamento, eu oro pelo derramar do Espírito Santo, mas parece que não acontece, velho. Parece que entra dia, sai dia, entra semana, domingo, pós-domingo, parece que nada acontece. Uma vez ou outra eu sou usado para levar uma palavra para alguém, mas parece que não vem, parece que não rompe. E aí foi quando virou a chavinha dessa questão. Nós precisamos discernir quem somos e quem não somos. E nós precisamos também ouvir e identificar a voz de Deus. Quando nós identificarmos a voz de Deus, aceitarmos o que Ele fala, obedecermos, nós saberemos quem nós somos, saberemos o nosso propósito, para que a gente veio e para que a gente não veio. Eu estou frisando isso porque há diferença. Quem é você e quem não é você, há diferença. Pense nisso. A gente precisa trazer o reino de Deus aqui na terra. Se a gente não traz o reino de Deus, cara, só existem dois reinos, né? O reino das trevas e o reino de Deus. Se a gente não traz o reino de Deus, pode ter certeza que a gente está dando brecha para o reino das trevas se formar, se solidificar. Presta atenção, cara. É hora da gente acordar. De forma carinhosa que eu estou falando com vocês. Assim como eu acordei há pouco tempo. Às vezes hoje é o dia de você realmente saber, cara, eu não sou isso. Eu não preciso ter essas atitudes porque eu não sou isso. Deus não me fez para isso. Deus me fez para aquilo. Esse é o meu propósito. Quando a gente fizer isso, cara, pode ter certeza que a gente vai começar a trazer o reino de Deus aqui na terra. E o avivamento, ele virá. Avivamento, como a gente já ouviu, avivamento não é chorar, se derramar, sair, acordar, fica 20 minutos no chão, na hora que levanta, cheio de ranho, cheio de... Acorda, levanta bonitão, daquele jeito. Avivamento não é isso, cara. Avivamento é a gente transformar a vida das pessoas. Isso é avivar, trazer vida, trazer esperança, trazer paz, trazer paciência, trazer bondade. Olha o tempo que a gente está vivendo aqui, cara, olha esse momento que a gente está vivendo. Esse momento é fantástico, velho, para a gente implementar o reino de Deus, cara. As pessoas estão doentes, as pessoas estão preocupadas no que vai acontecer amanhã. Muitos perderam o emprego, muitos estão doentes, perderam entes queridos por conta dessa situação. Não sei se pode falar, né? Porque eu acho que corta, pode falar. Enfim, por conta do vírus, do Covid. Cara, esse é o momento pra gente lançar a semente, velho. A terra tá clamando, cara. A terra tá clamando. Nós fomos chamados para isso. Nós somos agricultores que vai lançando a semente. Você está precisando, cara? Toma aqui, mano. Palavra de vida sobre sua vida. Você está precisando aqui, cara? Não que a gente seja melhor, mas porque a gente sabe quem nós somos. Que nós sabemos quem nos fez, sabemos quem é Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Algo breve, mas algo que Deus transformou, que falou comigo e me transformou. Isso gerou vida na minha vida. E depois disso eu entendi. Eu entendi para que eu vim no mundo, para onde eu vou. Eu entendi quem eu sou, eu entendi quem eu não sou. E eu acho que é hora da gente entender esses pontos. Então tenha intimidade com Deus. Busque intimidade, cara. Busque. E também busque pela identidade em Deus. Reconheça e saiba quem você é em Deus. Porque aí a gente vai ver. Aí você vai ver. Aí o avivamento vai vir. Aí o reino de Deus, o reino dos céus vai vir. A gente vai olhar pro lado, vai falar assim: cara, Deus te abençoe. Os caras já vão ficar assim: mano, isso aí, eu tava precisando disso. Obrigado, cara, transformou minha vida. Que nem um testemunho que o Gled deu. Enfim, depois quem quiser saber, que procure. Testemunho, cara, a gente tem que influenciar, a gente tem que trazer vida. Mas antes, precisamos ser mudados, termos a nossa identidade em Deus e ouvirmos a voz de Deus. Amém? Que você saia daqui com ânimo, hein? Ânimo. Esse tempo é tempo da gente plantar. É tempo da gente plantar. A terra está clamando. A terra clama. A terra está clamando para que a gente interfira na sociedade. Amém? Todo mundo animado? Eita, tá muito animado, né? Vamos orar, gente. Pode ficar sentado mesmo. Fechem seus olhos. E que Deus... Deus está aqui, cara. Deus está aqui. Isso é fato. O que a Kate já falou. Os cânticos. Deus está aqui, velho. Deus quer falar no seu coração. Quer transformar sua vida para que você possa transformar outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Papai. Obrigado porque nós temos o privilégio, Jesus, de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque nós temos o privilégio de poder compartilhar, Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Obrigado porque em meio às dificuldades, em meio às limitações, sejam elas quais forem, Deus, o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos, Pai, que há um Deus no céu que olha por nós, Pai. Nós sabemos que há um Deus presente, um Deus vivo, que passou por todas as dificuldades aqui na terra. Jesus veio e sofreu tudo que nós sofremos, humilhação, rejeição, tudo foi provado em sua identidade, e mesmo assim Ele nos mostrou que é possível vencermos o inimigo, Pai. Obrigado, Jesus, porque temos o privilégio, Deus, de poder apoiarmos uns aos outros, Deus. Obrigado porque não estamos sós. Obrigado porque o Teu Espírito, Jesus, é bem-vindo no nosso meio. Porque o Seu Espírito fala aos nossos corações, Senhor. Obrigado porque o Senhor é presente, Jesus. Eu peço, Papai, para que no nome de Jesus o Senhor possa transformar, continuar transformando, Pai, o nosso caráter. Continuar transformando os nossos corações, Deus. Continuar transformando, Jesus, a nossa vida, Pai, para que possamos, Deus, gerar vida em outras pessoas, Pai. O Senhor nos chamou para isso, Papai. Continue trabalhando no nosso coração, Deus. E Deus, eu peço para que possamos ter, Pai, a oportunidade, Jesus, de lançar a semente, Jesus. Que possamos ter a oportunidade, Pai, de lançar a semente onde for, Pai, seja na família, no emprego, na faculdade, na escola, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, Pai, numa pizzaria, em qualquer lugar, Jesus, que a gente lance a semente, Deus. A terra está clamando, o povo está pedindo o Espírito Santo, o povo está sedento, Jesus. Usa as nossas vidas, Papai. Trabalhe no nosso interior, trabalhe no nosso coração, Jesus, para que possamos ser fortes, Deus, no Senhor, para que possamos vencer tentações no Senhor, Pai, para que possamos passar por qualquer dificuldade, seja ela qual for, Pai, no Senhor, que o Senhor pegue na nossa mão como um Pai, para que o Senhor nos mostre o caminho, Jesus, que devemos seguir, Jesus, que como um Pai, o Senhor nos leve no colo, se necessário, Pai. Esteja conosco, Espírito Santo, nós pedimos, Jesus, e comece a fluir através de nós, comece a transformar outras pessoas através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso olhar. Que a gente transforme vidas, Papai. Nos dê força, nos dê esperança, nos dê graça, nos dê misericórdia, Jesus, para enfrentarmos os dias maus, Pai. E que o Teu reino venha sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós, Jesus. Clamamos, venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino. Fique de pé, gente. Vamos ficar de pé. Que você possa fechar os seus olhos e continue clamando a Deus. A gente está de máscara, mas a gente está livre, cara. A gente está livre, a gente está livre. Comece, continue clamando pelo reino de Deus, pelo avivamento de Deus sobre nós. Continue clamando pelo reino de Deus. Venha o teu reino, Jesus. Que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Venha o teu reino sobre cada coração, Jesus. Transforma o nosso caráter, Pai. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Que não sejam as nossas palavras, que não sejam as nossas atitudes, mas que sejam as suas palavras, as suas atitudes através de nós. Que sejamos instrumentos, Deus. Que sejamos instrumentos para influenciar, para tocar essa geração que está sedenta, Jesus. No nome de Jesus, Pai, que possamos levar palavras de vida, palavras de paz, palavras de esperança, Jesus. Palavras de paz, saúde, que possamos levar saúde para essa pessoa, para o pessoal, Pai. Usa as nossas vidas, Papai. Nós clamamos pelo Teu reino aqui, nas nossas vidas. No nome de Jesus, Papai. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos a Tua presença. E usa-nos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Transforma nossas vidas. E usa-nos, Deus. Usa-nos, Pai. Nós agradecemos. Porque o Senhor está aqui, Pai. No nome de Jesus. Oramos. Senhor, amém. Glória a Deus, gente.
Por hoje é só. Espero que essa palavra tenha impactado a sua vida. Compartilhe com seus amigos e junte-se a nós no Instagram, Juventude_MetodistaPC, no YouTube, Juventude Metodista PC e nas plataformas de podcast. Até mais!